UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 31 minutos, Express 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde. E como prometido, hora de bate-papo aqui no Expresso. Estudiosos da infância, arte, filosofia e psicanálise em destaque no país se reúnem essa semana na UFMG para a segunda edição do seminário Arte e Diferença, Infâncias, o imaginário infantil e seus percursos entre arte contemporânea, filosofia e psicanálise. A Escola de Belas Artes e o Teatro Universitário realizam e sediam o evento, que acontece nessa quarta e quinta-feira, dias 12 e 13 de novembro. E vamos trazer um pouco das discussões do seminário Arte e Diferença para o Expresso de hoje. Eu converso agora com uma das coordenadoras do seminário, a professora Marina Marcondes Machado. Boa tarde, professora.
Oi, boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5. Professora, começando pelo nome do espetáculo, qual que é a relação aí entre arte e diferença?
Isso, é uma pergunta bem importante, porque o primeiro seminário não tinha subtítulo e aconteceu o ano passado. Quando as pessoas ouvem a relação arte-diferença, ou no campo da educação hoje, a palavra diferença está sendo usada para, aspas, minorias, a temática do ano passado foi mesmo a arte com deficientes, arte com cegos, dança, teatro e tal. E esse ano nós inovamos, porque a diferença agora está no conceito de infância. O que significa? Existem muitos jeitos de pensar a infância, existe um que é o majoritário ou o mais conhecido, e nós vamos tematizar o jeito menos conhecido.
E por que realizar? Por que vocês decidiram aí realizar um seminário com esse foco na infância?
Então, porque exatamente nós percebemos, como arte educadores, como pessoas da área de artes, que a leitura filosófica da infância, muitas vezes, ela é mais pertinente do que a leitura da psicologia e da pedagogia, que são os autores de referência de quase todo mundo, que vou aqui citar para o ouvinte se situar, que são Piaget, Vygotsky e Vallon. Esses autores, eles representam o desenvolvimentismo, né? Uma leitura de infância, uma leitura de ser humano. E existe um pessoal aí bem contemporâneo, muito legal e muito arejado, que está pensando a infância, primeiro a infância como um estado, não é uma etapa que a gente supera. Isso já é bem interessante para quem faz teatro, para quem faz artes visuais e tudo. E o outro aspecto é, filosoficamente, o que é pensar a infância de todos. Isso é bem legal, porque junta a diferença com o que todos nós temos em comum, todos fomos crianças e viemos de um útero, por assim dizer.
Professora, numa outra pergunta, a senhora falou sobre que existem diferentes formas aí, falando sobre arte e diferença, diferentes formas de ver a arte aí pela infância. Qual que seria a forma principal que é vista, assim, digamos assim, a forma mainstream, assim, né, da grande mídia, digamos, e as outras formas?
Isso, a forma é essa que eu chamei, vamos dizer, teoricamente ou tecnicamente, de desenvolvimentista. Essa é a forma oficial e oficiosa. Isso leva à indústria cultural com faixas etárias, indústria de brinquedos, roupas, objetos, por faixas etárias, a escola dividida por faixas etárias. E o grande problema dessa visão para nós que somos arte-educadores e artistas é que cada um é um. Cada um é único. Não existiria a criança genérica de um ano. Existe o Paulo, o Pedro, a Antônia. Existem individualidades, pessoalidades que estão lá nas suas culturas. Isso também é bem legal de pensar, que existe um jeito culturalista de pensar a infância. Então as infâncias são situadas e a criança de Belo Horizonte não é igual a de Salvador, que não é igual a de Lisboa, que não é igual a das culturas africanas e etc. Mas elas têm algo em comum. Então isso é meio mais ou menos a nossa curadoria, vamos dizer, do segundo seminário. O que há de igual e o que há de diferente nas infâncias.
E como produzir arte para crianças pensando nessa nova perspectiva?
Então, esse é um outro aspecto, digamos, polêmico, mas muito fértil, que gera todo um campo que nós, que somos produtores de cultura para a infância no teatro, pensamos o teatro para todas as idades. Gente, não teria isso. Isso é bem uma contracultura, porque tem uma modinha agora do teatro para bebês, o teatro infantil juvenil é um clássico já, né, pelo mundo, principalmente no Brasil. Mas se você pensar o teatro para todas as idades, também exposições de arte para todas as idades, um museu para todas as idades, a música para todas as idades, isso gera um espaço convivial, peridades, digamos assim. Isso também questiona a própria estrutura da escola. Ou seja, já existem escolas, uma minoria de escolas, mas existe, pensando classes que não são exatamente classes, são agrupamentos e as crianças circulam entre idades, quer dizer, entre idades. Isso é bem bacana, isso é bem diferente.
E aí, como seria essa organização? Por interesses de cada das crianças e não mais pelas idades?
Exatamente. Digamos que antes, pelas idades, você estaria pensando um genérico, como eu disse, né? Então, existiriam as características prototípicas de tal idade e o professor tem que trabalhar aqueles conteúdos focados na idade em teoria. Desse outro jeito, o professor vai trabalhar pelos interesses e o que a pedagogia está chamando de protagonismo. E quer dizer, mesmo um bebê é uma pessoa e tem interesses e tem estilo próprio e precisa ser ouvido e estimulado no seu estilo próprio. E de bebê até o fim da nossa vida, nós podemos trabalhar com essa individuação, vamos dizer assim, com esses agrupamentos por interesse e projetos. Isso bem questionador, né, do tipo de educação usual.
No campo da arte, você falou um pouco sobre também que o grupo não pensa aí uma arte para criança e tal, mas existe uma, não existiria então uma diferença entre arte para criança, jovem e adulto? Tanto na concepção
Sim,
quanto
na... essa nossa maneira de olhar, que não é nossa, não tem dono, tá? É um modo, eu poderia sintetizar, não desenvolve nem um olhar filosófico para o ser humano, gera outro tipo de cultura e outro tipo de olhar para as etapas. As etapas não são para cumprir ou um crescimento biológico ou um conhecimento acumulativo, digamos assim. Vou falar um pouco como caricatura, só para o ouvinte compreender. Caricatura seria assim: de 0 a 3 eu estou me preparando para o 3 a 6, que é o começo do letramento. Daí dos 7, 8, 9 anos eu estou me preparando para a puberdade. Na puberdade eu estou me preparando para a adolescência. Adolescência é a preparação para a idade adulta. Isso cai, isso rompe, não. O olhar filosófico, ele não pensa dessa maneira, mesmo porque podemos morrer a qualquer momento. Isso é um outro tema bem polêmico e outro jeito de olhar para a vida, bem diferente, mas existencialista, que leva o educador a um olhar para o aqui e agora. Então, ele não está preparando para o futuro, ele está trabalhando uma boa vida ou a melhor vida possível dos seus alunos, no presente.
É um dos temas abordados pelo seminário aqui, de acordo que eu estou com a programação aqui, é o imaginário aí, imaginário infantil. O que seria esse imaginário infantil e como ele é formado, como ele é estimulado?
Exatamente, o imaginário infantil nesse aspecto filosófico, na curadoria do seminário, não é o imaginário infantil o da criança, é o imaginário infantil do adulto, projetado na criança, tá? Que é exatamente a maneira que temos, como pessoas da universidade, de propor outra coisa ou outro jeito de olhar para o desenvolvimento humano. Então, digamos assim, não estou focado em como se forma a psique ou a mente infantil, eu estou focado nas relações humanas. Isso também é bacana de você ter perguntado, porque leva para um outro termo muito em voga agora, que nós vamos trabalhar no seminário, que é a arte relacional. A arte relacional, ela não tem um foco num produto, no teatro, na música, ou mesmo nos desenhos que as crianças produzem, mas nos momentos vividos, na interação entre pessoas, na interação entre os adultos e as crianças, na convivência dos adultos artistas com as crianças, e não na construção de uma habilidade técnica. Então, quando uma das temáticas é o imaginário infantil, não é no foco da psicologia e da pedagogia tradicionais, mas sim numa coisa que agora está sendo chamada de sociologia da infância, que é pensar que existem imaginários no plural. Então, as comunidades pensam a infância de jeitos diferentes. E é nesse campo que nós temos, como educadores, que agir, que interagir, que dialogar.
Professora, uma pergunta aqui um pouco fora do seminário, mas já que a gente está falando aí de arte para a infância, filosofia, psicanálise infantil... Ontem teve, nesse final de semana, né, tiveram as provas do Enem e o tema tão aguardado aí, o tema da redação, foi publicidade infantil. De que forma aí a arte e filosofia, e pensando na arte para a infância, pode contribuir para essa discussão sobre a publicidade infantil?
Então, pode contribuir de um jeito rico e bem direto, porque todos nós da UFMG, por exemplo, que trabalhamos nas licenciaturas, nós podemos abrir um campo de trabalho e um jeito de olhar para as crianças muito diferente do jeito do consumo. O jeito do consumo quer vender, e vender bem, brinquedos, roupas, escovas de dente e também CDs, ingressos para o teatro, né? E se a gente pensar no campo educacional, em todo o trabalho que a universidade pode fazer com os licenciados, a arte então não vai ser para crianças, mas com crianças. E também não é com crianças, ponto, porque com crianças entre adultos, junto com adultos, em movimento e em ciclos contemporâneos, existentes. O teatro fora do teatro, as artes visuais fora do museu, é todo um conceito de arte contemporânea que já existe e que pode ser trabalhado e veiculado com as crianças e os jovens.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com o seminário.
Obrigada, viu? Agradeço você e os ouvintes.
Boa tarde.
Tchau.
Bom, conversei aí com a professora Marina Marcondes Machado, que é uma das coordenadoras do segundo seminário Arte e Diferença com o tema Infâncias. O segundo seminário Arte e Diferença Infâncias acontece nos dias 12 e 13 de novembro, quarta e quinta-feira dessa semana, no campus Pampulha da UFMG. O seminário é uma realização do Teatro Universitário e a Escola de Belas Artes da UFMG, e a programação completa você confere no site cpdtu.blogspot.com.br cpdtu.blogspot.com.br, e conheça a Escola de Belas Artes da UFMG e o Teatro Universitário no site www.eba.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.